Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Amiga, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. É o nosso encontro semanal. A luz da doutrina dos Espíritos são as informações com que a espiritualidade superior direciona para o nosso coração, para a nossa mente, fortalecendo-nos, ampliando-nos a possibilidade de um raciocínio, de um sentimento nos valores da paz. No tema de hoje, nós temos como oportunidade de um diálogo, de um bate-papo em torno da caridade. Caridade, como praticá-la? Temos aqui no estúdio a presença de Onira e Aderbal Sereno, da Casa de Solidariedade e Beneficência de Santo André, que para a gente é um prazer imenso, e toda a equipe Apostos, para que a dinâmica do nosso programa, do nosso bate-papo, possa chegar de uma maneira mais adequada ao seu coração. A Ionira também participa do Centro Espírita Allan Kardec, de Mauá. Então, para a gente é uma satisfação a presença de vocês, junto com toda a equipe, para que possamos, assim, dinamizar bastante esse tema. Podermos levar realmente ao nosso ouvinte a oportunidade de um bate-papo muito gostoso. E para que nós possamos aproveitar o tempo, nós vamos direcionar a vocês, pedindo já que vocês deem as suas considerações iniciais, a Ionira. Segundo o Espiritismo, o que é caridade?
Em primeiro lugar, nós queremos dizer o quanto nós estamos satisfeitos de estarmos todos reunidos, principalmente para poder trazer um pouquinho Jesus para pertinho de nós. Que nós possamos, então, nos reencontrar juntamente com Jesus. E nós vamos ter um dia muito feliz dentro dos nossos corações. Interessante quando nós perguntamos assim, né? O que seria a caridade? Nós podemos lembrar até uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, quando Jesus nos mostrava os ensinamentos espíritas, que para nós trabalharmos a caridade, primeiro lugar, é aprendermos a colocar o amor em ação. O que seria esse amor? Uma reunião de todas as qualidades que nós seres humanos, espíritos e mortais, trazemos dentro do nosso coração. É o sentimento de solidariedade que nós vamos realizando para conosco e para com o próximo.
Aderbal, suas considerações também, e você faça uma complementação do que a Ionira acabou de dizer.
Queridos ouvintes, nós também nos sentimos felizes de estar juntos para tratar de um tema tão atual, de um tema tão vibrante, e com a presença sempre de Jesus em nossos corações, tendo esse Deus maravilhoso como Pai, nós ficamos até um tanto quanto inibidos de falar de caridade. Caridade que já começou com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, quando nos permitiu estarmos aqui presente, neste plano físico, aqui na Terra, podendo nos confrontar com as nossas dificuldades, podendo escolher os nossos caminhos, mas acima de tudo, podendo aprender e podendo lidar com todas as virtudes que nos levam à caridade. Porque a caridade, em sendo o amor em ação, com certeza faz-nos refletir sobre a paciência, sobre a solidariedade, sobre a bondade, enfim, sobre uma entrega total, pura e sem nenhum preconceito. Caridade, companheiros, é nos colocar a favor do próximo, é nos colocar perante o próximo e dizer: eu estou aqui contigo, numa entrega total, para seguir contigo e te apoiar no que for necessário.
É, no, na visão espírita, né, como foi bem dito pelos nossos queridos convidados, a caridade ela não é um complemento, não é assim, alguma coisa a mais para os ensinamentos espíritas. Ela é, na verdade, a razão da existência da própria doutrina. Né? A doutrina não existe sem a caridade. Quer dizer, ela não é uma coisa a mais. Ah, você pode ser espírita e caridoso, né? Você pode ser espírita e não, você tem que ser caridoso, né? Quer dizer, para ser espírita. Porque a caridade ela tem que incorporar realmente a nossa maneira de ser no dia a dia, em todos os nossos momentos. Nas 24 horas do dia, nós temos que estar incorporando a caridade como sendo uma coisa natural do ensinamento primeiro de Jesus, quando ele resumiu realmente todos os ensinamentos, quando ele disse que nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que essa era toda a lei e os profetas. Então, no momento que nós estamos amando o próximo como a nós mesmos, nós estaremos sempre praticando a caridade, né?
Zé Lázaro, você colocou qual é a questão da caridade em relação à doutrina.
É como que a doutrina informa a caridade, né?
Isso. E nós precisaríamos abrir um pouquinho esse conceito, né? Porque existem três virtudes que são consideradas universais, próprias de todas as crenças, próprias de todas aquelas religiões que se ligam com a divindade, que se preocupam em estudar as relações da divindade com os seres, com a humanidade, com o planeta. Essas virtudes são chamadas virtudes teologais, e são elas a fé, a esperança e a caridade. Então, a caridade é universal. Ela deveria ser universalizada perante todas as questões ligadas à divindade, como o Hélio bem colocou, ligadas à questão da ajuda, do amor e da reciprocidade.
Então nós vamos avaliar que a doutrina espírita nos demonstra a importância da caridade, não só para a doutrina, mas para o ser humano em geral, qualquer que seja ele, na face do universo, não vamos dizer nem na face da Terra, é de fundamental importância, porque a causa da vida, né, é o amor em ação, né? Mas, nesse sentido, ô Ionira, como que o Espiritismo ensina o ser humano a vivenciar, a praticar a caridade?
Interessante quando, sempre que nós pensamos em caridade, nós questionamos como trabalhar a caridade se nós não conseguimos nem compreender realmente o que é a caridade. O que será que Jesus fez quando ele se direcionou a qualquer um dos seus seres, os seres humanos que estavam tão próximos dele naquela época? Ele foi indulgente para com todos. O que que ele nos deixa em suas mensagens? Que nós aprendamos também a ser indulgentes. Perceber o quanto, muitas e muitas vezes, nós nos esquecemos de colocar no papel daquele outro companheiro que, às vezes, está comentando um ato para conosco mesmo. A indulgência, a benevolência, com certeza, isso seria um início para acreditarmos que podemos ser caridosos.
Oi, Onira, então, e o perdão? O perdão também é uma forma de caridade? Então?
Com certeza o perdão é uma forma de caridade, mas às vezes nós, como não acreditamos que somos caridosos, nem sabemos ainda que podemos perdoar, mas como podemos perdoar? Vamos nos colocar num lugar do outrem? O que será que aquele outro gostaria que nós entregássemos a ele? Um pouquinho da nossa compreensão, como Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Se nós acreditamos que podemos ser caridosos, se nós acreditamos que já podemos colocar esse amor em ação, então nós podemos também, quando ouvir aquele, perceber que aquele ainda não consegue compreender um pouquinho do que é esse amor em ação, porque não podemos nós começar a compreender esses companheiros? Porque não podemos nós, no momento de ofensa, nos acalmarmos e pensarmos: o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar daquele companheiro? Será que ele, naquele seu momento de nervosismo, nós também não agiríamos igual? Com certeza, é o início do perdão.
Ô Hélio, nós estamos falando com a caridade e nos dá um sentido, e realmente a caridade é de uma expressão muito alta, muito grande para a alma, né? E como é que fica, então, nós que somos seres imperfeitos, nós que temos os problemas do dia a dia, as dificuldades, as preocupações, as lutas, os erros, né? E como é que fica a caridade numa condição de ser humano no dia a dia? A caridade dentro de casa, a caridade no ônibus. Porque a gente está observando que o amor é como se o amor fosse uma atmosfera muito grande que nós não conseguimos respirar, porque o nosso nariz é muito pequeno para respirar tanta coisa boa, né? Como é que fica no dia a dia essa expressão da caridade? Esse amor em ação, essa expressão do bem verdadeiro? Como é que ela fica no dia a dia? Ou nós vamos ter que nos doutorar primeiro em determinadas circunstâncias para praticar a caridade? Ou nós precisamos? Ou ela vem por frações, como gotas homeopáticas? Como é que é isso?
Eu creio que a Ionira, ela já foi muito feliz na resposta dela, quando ela disse que o princípio da caridade é indulgência. Então, a pessoa incorporando a indulgência, porque nós ficamos esperando realmente, temos, como você disse, nós temos a impressão que nós temos que ter um grande momento na vida para que nós possamos entrar, né? Como se fosse assim um teatro, por exemplo, que abriria as cortinas, acenderiam as luzes e nós apareceríamos e representaríamos assim uma peça muito importante. Imaginamos que a caridade seja isso também. Nós temos que fazer uma coisa grande, uma coisa magnífica, uma coisa assim grande, que saltasse aos nossos olhos, aos olhos dos outros também. E vamos perdendo todas as oportunidades que existem no dia a dia, assim, desde a hora que nós saímos da cama, colocamos o pé para fora, assim. Aliás, nem colocamos o pé para fora. Quando alguém nos acorda, né? Já sermos caridosos com quem nos acordou, né? Porque nós temos assim todas as possibilidades a todos os momentos de sermos caridosos, começando com a indulgência. Quer dizer, no momento em que você for indulgente, que eu acho que é a parte mais difícil do processo, você começa a entender os outros, como a Ionira falou. Entendendo, você começa a ter assim um relacionamento com outras pessoas caridoso. Nós vamos ver mais para frente aí, provavelmente, que Paulo, numa das suas epístolas, ele deixou muito claro o que era realmente a caridade. Então, na medida que você não for invejoso, que você não for orgulhoso, você não for desdenhoso, né? Que você não for não deixar que se interponha os seus próprios interesses pessoais, né? Que você não for melindroso, né? Que você não for irritadiço, que você não fique suspeitando mal de tudo aquilo que você vê pela frente, que você não se regozijar com a injustiça, mas sim com a verdade, você procurar a verdade, que você suportar, conseguir crer e esperar, né? Então você estará realmente praticando a caridade sem perceber. Ou seja, eu volto naquele ponto inicial que eu falei mesmo, você tem que começar a amar o próximo como a você mesmo. Quer dizer, querer para ele tudo que você quer para você, você já está praticando a caridade. Embora que nós temos que evoluir, inclusive na questão do amor próprio, porque nós não nos conhecemos bem, né?
Nós temos observado, Oderbal, que na vida da humanidade nós temos as mais diversas personalidades que trabalharam intensivamente com os valores do bem, com a virtude. Como que Jesus entendia e como Jesus nos ensina o que é e como vivenciar, como praticar a caridade?
Jesus foi sempre e será o nosso exemplo maior da verdade e do verdadeiro amor. E ele nos deixou claro que podíamos ser igual a ele, porque éramos filhos do mesmo Pai, portanto centelhas do amor divino. E deixou resumido o que podíamos fazer quando dizia que devemos nos amar uns aos outros e fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. e deixou essa sua expressão marcada na prática. Porque se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, o seu olhar, por entre aqueles que ele passou, quando ele olhou Madalena, ele não olhou uma pecadora, mas ele olhou uma mulher de fé, que poderia e iria se transformar, porque tinha uma força interna que poderia ser aproveitada. Neste momento em que ele olhou Madalena e lhe deu essa oportunidade de diálogo, essa oportunidade de conversa, ele praticou a caridade e deixou como exemplo através do seu olhar. Mesmo Pedro, que o tenha negado 3 vezes, quando ele volta a se encontrar com Pedro, ele não menciona em nenhum momento essa falha, entre aspas, se podemos citar, de Pedro, mas ele coloca Pedro como um dos seus percursores, um daqueles que vão levar a sua fé, o seu cristianismo, que tanto falamos, para frente, quando ele encontra o cego que quer se curar. Ele não enxerga em alguém que quer se curar simplesmente porque quer se curar, mas ele encontra alguém que tinha fé, que se amava, que se perdoava e que queria se curar para poder amar e praticar o bem aos outros. Então, Jesus não só disse, ele praticou o tempo todo. Ele caminhou entre nós e em cada canto que passou, deixou um caminho de amor a seguir. Deixou o seu amor em ação. Isto é caridade. Amar-nos uns aos outros. E colocar-nos à disposição do próximo o que gostaríamos que fosse feito conosco. Mas antes, é lógico, é preciso que nos amemos, que nos valorizemos e que entendamos que somos filhos de Deus, irmãos do Cristo, e portanto nós também vamos amar em plenitude algum dia, independente do caminho que seguimos.
É, e para chegar à plenitude temos que começar agora, né?
Não tenha dúvida.
Ou nos esforçar para ter começado ontem isso, também, né?
Isso, Lázaro, interessante, né? O Aderbal nos colocou essa passagem do Cristo, né? O comportamento do Cristo perante a caridade, e fica muito claro até na colocação do Aderbal, e quem estudar vai verificar que o Cristo realmente ele não tinha nenhuma preocupação com o futuro realmente das pessoas, né? Porque ele sabia que as pessoas todas, o futuro delas é a angelitude.
Existe uma lei, né?
Existe uma angelitude. Então ele, dentro desse, que ele, lógico, ele nunca ele se locupletou com o pecado, não. O pecado ele não admitia, mas o pecador, vamos dizer, por uma falta de uma outra palavra mais adequada aqui, ele, falta do pecador, não, o pecador ele sempre foi caridoso, porque ele sabia que qualquer ausência, aí sim nasce a indulgência, né? Acho que o nascimento da indulgência está nessa nós acreditarmos nisso, que todos nós seremos anjos, nascemos para ser anjos um dia. Então, o mal que existe em cada um, que é a ausência do bem, é passageiro. Por pior que o seu companheiro esteja fazendo alguma coisa contra você, você tem que ser caridoso com ele, porque é passageiro, isso vai passar. E ele amanhã fará melhor, depois da manhã melhor, 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 e você não tem. Sendo caridoso com ele, aceitando ele como ele é, não aceitando o que ele faz, mas aceitando ele como pessoa, dando oportunidade para que ele faça melhor no futuro, né? E depois, como o Aderbal falou, não fica lembrando, né? Quer dizer, isso é uma falta de caridade. Você perdoa e fica lembrando. Ah, mas olha, você me negou por 3 vezes. Você nunca falou isso para o Pedro, né? Ah, você ontem, hoje você está bonzinho, mas ontem você errava, não. Quer dizer, esquecimento total do passado, porque o que importa para nós sempre é o futuro, né?
Interessante, quando a gente fala de caridade, a gente sempre ouve falar do amor em ação. E a gente pensa assim, ah, mas tudo é tão difícil como foi dito, né? Ah, vamos nos amar logo, lá no nosso caminho, bem, todo mundo bem na sublimidade, assim vamos dizer, né? E para isso nós precisamos começar. Se a gente aprender a se conhecer realmente quem é o ser humano, nós lembramos aqui uma pequena parte de uma poesia que diz assim, não és bom e não és mau, capazes de horrores, mas de ações sublimes. Tens guardado dentro do peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Olavo Bilac, quando ele se referiu ao ser humano. Somos nós, seres espirituais, hoje vivenciando uma experiência terrena. Queremos amar? Vamos nos conhecer realmente. Esse demônio figurativo que diz esse ser humano, que nós, cheio de falhas, e que muitas vezes, por não acreditarmos que podemos amar, deixamos que esse Deus que chora, que é capaz de ações sublimes, fique dormindo no nosso íntimo. Então, para nós aprendermos a fazer a caridade, vamos redescobrir esse Deus que chora, que pode ajudar a todos, pode se ajudar e pode caminhar realmente para entender os ensinamentos do Cristo.
O amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Do livro Repositório de Sabedoria, por Divaldo Pereira Franco, Espírito, Joana de Ângeles.